Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no podcast, no Somos Todos Malucos. Já sabem, se estão a ver isto no YouTube, podem vir aqui aos comentários, que eu venho sempre também a espreitar e falar aqui um pouco convosco para saber a vossa opinião. Muitos convidados têm chegado aqui através das vossas partilhas, aqui nos comentários e às vezes através de e-mail ou através do Instagram, já aconteceu várias vezes. Ativem as notificações, partilhem estas conversas com quem acham que precisa de ouvir ou faça sentido. O convidado de hoje é uma pessoa que também já cá esteve no âmbito de outra conversa e já na altura tínhamos abordado por alto o tema que vamos partilhar aqui hoje, que também, por acaso, já foi sugerido também por várias pessoas, o João Carlos Melo. Obrigado, João.
Obrigado, reunidos mais uma vez.
Mais uma vez.
Uma honra.
É, sim.
E gosto, porque é muito agradável, da outra vez foi. E
tiveste bom feedback da conversa aqui.
Muito bom feedback.
Se não viram a conversa foi, na altura, sobre borderline.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Eu tive um bom feedback dessa conversa. Muita gente que se identificou com casos em família ou os próprios e sentiram-se de alguma forma também aqui ancorados nesta conversa. Portanto, olha, muito obrigado.
Foi
uma sugestão que lá está, que tu fizeste.
Exatamente.
Foi uma sugestão que tu fizeste. Mas nessa vez, quando tu vieste, tu trouxeste este livro que se chama Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, um olhar sobre o narcisismo e a autoestima. Um dos teus livros, já tens vários. Este é o tema que nós trazemos cá hoje, que também foi o tema que tu sugeriste, mas que mais pessoas quiseram que eu trouxesse aqui à conversa. Porque é muito mais do que uma mania, muito mais do que personalidade, não é? É uma condição mental em que as pessoas têm um sentido exagerado da sua importância, uma profunda necessidade de atenção e uma falta de empatia pelos outros. Mas é o chamado transtorno da personalidade narcisista, certo?
Sim.
Mas eu acredito que isto, a maior parte das vezes, deve ser muito difícil de diagnosticar, quer a própria pessoa, se calhar até as pessoas com quem vive e até um terapeuta, um médico, porque... isto pode ser considerado só mau feitio, ou não? Ou tem mania que é bom?
Muitas vezes é isso, e muitas vezes até ninguém dá por isso, porque muitos desses indivíduos são indivíduos de sucesso, quer profissionalmente, quer socialmente, e são indivíduos até com fascínio, com carisma, e portanto têm talentos para ser o centro das atenções. O problema é quando não são, e às vezes não reagem bem. O problema maior não é aí. O problema maior é depois nas relações mais próximas, nomeadamente nas relações amorosas. Porque aí, pela falta de empatia, pela falta de consideração e de respeito, e até por falta de conhecimento dos sentimentos da outra pessoa, pela necessidade de alimentar a autoestima própria através da autoestima dos outros...
Mas que é rebaixando os outros?
Rebaixando, okay. Atacando nos pontos fracos dos outros.
Ok. Qual é a diferença entre ser um distúrbio e um traço de personalidade? A pessoa pode ter como traço de personalidade ser narcisista ou é sempre um distúrbio?
Olha, isso é uma excelente questão.
Para a qual não tens resposta.
É uma excelente questão. Quando se diz uma excelente questão, às vezes é como aos políticos. Ainda bem que me pergunta isso. E a pessoa depois não sabe responder ou está...
Exato, agora deixa eu pensar como é que eu resolvo.
Por acaso, não é nesse sentido. É porque... No sistema de classificação das doenças psiquiátricas, o DSM, há uma coisa que se chama perturbação ou distúrbio, os brasileiros dizem transtorno,
sim,
narcísico da personalidade. E isto, basicamente, aquela descrição que fizeste ao princípio corresponde a estes indivíduos. Vaidosos, arrogantes, querem ser o centro das atenções, atacam os outros nos pontos fracos dos outros. Portanto, é aquilo que se costuma chamar, tem um ego grande ou uma personalidade forte. Quer dizer, porque às vezes diz-se personalidade forte aos indivíduos que são teimosos ou têm e exercem poder sobre os outros.
Bom, isto não é bem personalidade forte.
Pois não, aí é que está, mas chamam a isso. Frontal tem uma personalidade muito forte, é muito autoconfiante. Resta saber à custa de quê ou à custa de quem.
Pois.
Mas, portanto, essa perturbação de personalidade, que é considerado um distúrbio, vem no DSM, realmente. E isso leva-nos a pensar assim. Há pessoas que são narcísicas, são as que preenchem os critérios para esse distúrbio, e as pessoas que não preenchem esses critérios não são. E não é assim que a gente deve ver as coisas. Por exemplo, introduziste a questão muito bem de traços de personalidade. Por exemplo, todos nós temos traços paranoides da personalidade. Ou seja, todos nós temos minimamente desconfianças.
Aliás, em relação, por exemplo, à perturbação obsessiva-compulsiva, todos nós podemos ter traços obsessivo-compulsivos.
Todos temos, porque senão vivemos.
A diferença é quando isso se torna patológico, não é? Quando se torna.
Quando é excessivo. Quando provoca sofrimento, quando a pessoa tem dificuldade em funcionar de outra maneira. No fundo, o critério tem mais a ver não com uma quantidade ou uma determinada característica, mas em função destes outros critérios.
Sim.
Ora bem, e por exemplo, no caso paranoide, todos nós somos desconfiados, se não, estávamos sempre a ser enganados. A gente vai a um centro comercial, olha, assina aqui esta coisa que você vai ganhar não sei
com
o
quê. Certeza.
E a pessoa assina e pronto. Portanto, isso faz parte. Há pessoas com características obsessivas, há pessoas... As características obsessivas fazem parte do repertório.
São reguladores.
São reguladores.
Sim. É isso. Quando se torna disfuncional, não é? Quando se torna doloroso.
Aí está.
Mas tu estavas a dizer algo que me chamou aqui a atenção, que era quando causa sofrimento. Mas, por exemplo, uma perturbação obsessiva ou compulsiva causa muito sofrimento a mim.
Sim.
E sofrimento também àqueles que me rodeiam. Mas parece-me que na personalidade narcisista deve causar mais sofrimento aos outros do que propriamente à pessoa, ou não?
Sim. Exatamente, isso acontece de facto. Mas em relação aos traços de personalidade, não há traços de personalidade narcísicos.
Okay.
O que é que há? Nós devemos considerar, em vez de há indivíduos narcísicos e indivíduos que não são narcísicos, nós devemos considerar que temos todos um funcionamento narcísico. Pode ser mais saudável ou mais patológico, por exemplo.
Então o que é mais saudável?
Um indivíduo que tenha humildade, que tenha consciência das suas capacidades, das suas competências, tenha orgulho nessas capacidades, nessas competências, tem humildade e reconhecimento para admitir que tem falhas, que tem limitações, que tem capacidade para admirar os outros, tem empatia para com os outros. Isto é um indivíduo com um bom funcionamento narcísico, que tem a ver com o facto de ter uma boa autoestima. Boa autoestima.
Uma pessoa que se gosta muito de ver ao espelho?
Enfim, uma pessoa bonita.
Uma pessoa que gosta de ir ao ginásio, que gosta de ver que está em forma e que está bem, e gosta de se colocar em frente ao espelho.
Pois, eu acho que uma pessoa que faça isso, se se sente bem com isso, se isso contribui para a pessoa se sentir melhor, eu não vejo que isso seja patológico, não vejo que isso seja um
problema. Nem que eu passe muito tempo frente ao espelho.
Isso aí já é diferente.
Qual é o limite de tempo para eu estar em frente ao espelho?
Isso agora...
5 minutos, 10?
Pois, isso agora não sei. Mas é assim, quando isso predomina e prevalece em relação a tudo o resto, é que é complicado, não é?
Sim.
Agora, pronto, eu falei na autoestima. A autoestima não é assim um bloco em que a pessoa tem ou boa autoestima ou má autoestima, digamos assim. Há aspectos em que a pessoa tem uma boa autoestima, outros aspectos em que não tem, mas basicamente as pessoas que têm uma baixa autoestima, muito facilmente, essa autoestima é lesada, é ferida,
sim,
com críticas, quando há alguém que nos deita abaixo, quando há um reparo, quando a pessoa tem algum problema em relação ao qual tem vergonha. Portanto, tudo isto são características de uma baixa autoestima ou são condições em que a autoestima é ferida. E quando a autoestima é ferida, desencadeiam-se automaticamente comportamentos e mecanismos
de defesa que
sim, visam restaurar a autoestima que foi lesada. E que mecanismos são esses? Há, assim, dois grandes grupos. Há um grupo de pessoas, um grupo de mecanismos, que depois se manifestam em comportamentos de um grupo de pessoas, que é, têm sentimentos de inferioridade, não querem de modo nenhum estar no centro das atenções, conformam-se aos outros, às opiniões dos outros, sujeitam-se, subjugam-se.
Mas como é que isso restaura a imagem que as pessoas tinham da sua autoestima?
Porque tudo isso são manobras para a pessoa não ser criticada.
Para não ficar visível.
Porque, okay, se a pessoa for criticada, a autoestima ainda vai mais abaixo. Há outro grupo de defesas, outro grupo de indivíduos que têm a mesmíssima baixa autoestima, só que os mecanismos são diferentes. Têm uma carapaça e aquilo que mostram, porque foram aprendendo, são indivíduos que podem ser inteligentes, podem ter carisma, podem ter desenvolvido muitas competências e, portanto, são indivíduos que atacam para não serem atacados. Os outros têm uma pele fina, os primeiros que eu falei.
Sim.
E, portanto, a baixa autoestima, o receio da ferida está ali à flor da pele. Estes outros têm uma carapaça e, portanto, atacam antes ou em vez de serem atacados, de modo que diminuem os outros, atacam os outros nos pontos fracos, são o centro das atenções, mas tudo isto para preservar a baixa autoestima. Portanto,
são esses que têm então a perturbação da personalidade.
Ora, aí está. Narcisista. Exatamente. Agora, ao contrário da ideia que se tem, que esses indivíduos têm uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, não. São defesas contra uma baixa autoestima.
E de onde é que vem essa baixa autoestima?
A autoestima, enfim, para não estar aqui a complicar muitas coisas, a autoestima de uma pessoa começa a formar-se antes da pessoa nascer. Como? Vou ter um filho e, portanto, enfim, todos os pais desejam que os filhos venham perfeitinhos, como se costuma dizer, sim, sejam saudáveis, sejam felizes, pronto, tudo isso. Mas antes do bebê nascer, aquele bebê já está investido afetivamente ou narcisicamente, enfim, em termos de autoestima, já está investido pelos pais no sentido de, como quer que ele venha, alto, baixo, magrinho, gordo, vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Porquê? Não é porque é meu, é porque é ele ou ela,
sim,
não é? E, portanto, este bebê, quando nasce, quer venha azul, vermelho ou o que quer que seja, já vem previamente com essa atitude positiva, okay, de orgulho dos pais. Há até, vou fazer um parênteses rápido, há muitas lendas sobre como é que os bebés nascem. Vêm na cegonha, sim, e tal, isso é o que antigamente, os miúdos hoje já estão muito desenvolvidos, chegam à casa dos pais na escola, não é? 5 anos, 4 anos, assim, oh pai, como é que os bebés nascem? Oh mãe, como é que os bebés nascem? Oh filho, é que o Zé Manel, lá da minha sala, disse que é para os bebés nascerem, o pai e a mãe fazem sexo. O que é isso, fazer sexo? Portanto, hoje em dia assim, as coisas são diferentes. Mas há, li algo, já não sei aonde, uma lenda dessas, como é que os bebés nascem? Que é, há uma espécie de um jardim com uma espécie de umas flores grandes, e em cima de cada uma das flores está aconchegado, como se fosse um berço, um bebé. E então aquilo está tudo cheio de bebés. E vão lá os pais e escolhem um. Ou seja, os pais viram todos e escolheram foi aquele. E isto já é dotar aquele bebé de uma boa autoestima. É muito importante elogiar as crianças. Os elogios não só não fazem mal, como são um alimento imprescindível para a autoestima. E, ao longo do tempo, é aceitar a pessoa como a pessoa é, e não apesar da pessoa é. Agora imagina que eu tenho uma grande frustração porque queria ser um grande jogador de futebol. A minha referência era o Beckenbauer. Ele é que era o máximo. Muita gente hoje em dia já não sabe quem é, mas pronto.
Mas nós sabemos, sim.
Sim. E portanto, vamos imaginar que eu tenho um filho que não tem jeito para jogar futebol. Está feito. Porquê? Porque não vai corresponder às minhas necessidades.
E isso é de uma forma inconsciente até? Quer dizer, acaba por não ser, não é? Porque...
É difícil ver onde é que está o limite.
Mas aquilo que eu li também é que o excesso de elogios também pode contribuir para o distúrbio da personalidade narcisista. Do dizer que é sempre muito bom e que faz tudo bem e que é tudo espetacular quando se entra neste registro.
Portanto, as crianças precisam de limites, precisam de aprender a esperar, precisam de aprender a aceitar que não se pode ter tudo o que se quer logo, quando se quer, etc, etc. E, portanto, os elogios só fazem bem, como eu disse há pouco, não há dúvida, os elogios são necessários, só fazem bem. O problema é quando os elogios são não para a pessoa, mas para um talento ou um desempenho. Ou seja, enquanto ele se portar bem, é elogiado. Enquanto ele fizer assim umas piadas, é elogiado. Enquanto tiver boas notas, é elogiado. Muito elogiado. Mas aquilo que a criança sente é...
Isto só
sou eu, não valho nada.
Excepto quando as coisas correm bem.
Ora, aí está. Não é por ele, é pelo desempenho. Porque os pais ou outras pessoas precisam que essa pessoa, como se fosse um troféu, tenha esse desempenho. Pronto, o que a criança sente é que não sou eu que sou o alvo do orgulho. Não é a minha pessoa, é o desempenho que eu tenho.
Ou seja, então uma pessoa que em adulto... e o transtorno da personalidade narcisista é algo que pode-se... que acompanha a pessoa sempre ou que se pode desenvolver em adulto?
Há características que se vão formando, cristalizando até. É claro que um miúdo que não tenha sido investido com orgulho por aquilo que é, mas sim por alguns desempenhos que tem, vai ter a tendência para desenvolver mais essas características. Depois, como em casa sente que não é motivo de orgulho, sente-se diminuído, se os meus pais não me elogiam, se os meus pais não têm orgulho em mim, é porque eu não tenho assim grande valor. E então aí começa o bullying a outros miúdos, por exemplo.
Pois faz sentido que, se calhar, por exemplo, em relação ao bullying, quem pratica o bullying já são miúdos que, se calhar, são miúdos com baixa autoestima e com, provavelmente, podem vir a desenvolver esse distúrbio da personalidade narcisista.
Eu acho que sim, mas, sinceramente, aqui que ninguém nos ouve, irrita-me um bocado um certo discurso e uma certa ação política que defende os bullies. Defende entre aspas, pronto, vamos dizer assim. Ah, e tal, porque também tiveram disfunção, também tiveram famílias disfuncionais. É verdade, isso é verdade. Mas e os miúdos que são vítimas de bullying e que hoje em dia têm 20, 30, 40, 50, 60 anos e estão num sofrimento atroz? não é? Ah, pois, coitados e tal. Mas é verdade o que disseste, isso só uma pessoa só rebaixa a outra quando não está bem consigo, mas a outra é que não tem culpa disso.
Tu disseste uma coisa que me chamou a atenção, que foi que muitas vezes as pessoas com perturbação, transtorno é no Brasil, não é?
É,
sim. A perturbação da personalidade narcisista são pessoas geralmente que têm, não são geralmente, mas há uma falange que tem muito sucesso na vida.
Sim, sim.
Isso, esse sucesso também deriva exatamente disso, no sentido de foram à procura de apoio que não tinham em casa, de provar algo. Será por aí?
Exatamente.
Ou seja, elas, como não tinham valor, foram procurar o sucesso para provarem que têm valor.
Mas à custa dos outros.
Pois.
Porque se, por exemplo, eu for mau aluno e me sentir diminuído por causa disso, e se tentar desenvolver outras perícias, jogar à bola, desenhar, qualquer coisa, eu não estou a prejudicar ninguém, estou a compensar qualquer coisa em mim. Alguns desses indivíduos realmente têm poder, porquê? Porque têm, de facto, competências cognitivas, sociais, etc., para gerir, para liderar, ou para mandar, etc., etc. Mas é à custa dos outros. E são capazes de deitar-se, feito capaz, para os chefes espezinharem, para depois eles espezinharem os outros que estão por baixo. Mas há indivíduos narcísicos desses que não têm poder social.
Mas então, têm ascensão sobre os outros, da família...
Ora, aí está. Okay. Na família, aí é que está o grande problema. Aí é que
está há casamentos e relações que se destroem por causa deste transtorno?
Se não se destroem, deviam se destruir. Digo eu. Porquê? Destruir em que sentido? Não é raro acontecer. Quer dizer, vêm mulheres ter comigo a pedir a consulta, a psicoterapia, etc. Vítimas de indivíduos narcísicos. Que também às vezes se chama, neste aspecto mais específico da relação, psicopatas emocionais. Alguns são psicopatas emocionais. Esses não vêm. Não vêm pedir ajuda.
Exceto, porque não têm consciência.
Porque não têm consciência. Exceto aqueles casos de doutor e tal, vem ter consigo, tenho muito boas referências suas, gostava de fazer uma psicoterapia consigo, tá, 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 tá. E eu começo a perceber o que é que não está bem, o que é que a pessoa precisa de ajuda, o que é que a faz sofrer, e não chego a conclusão nenhuma. Até que chega só um ponto em que aquilo que eu percebo é aquilo foi um ultimato que a mulher lhe fez, ou vais fazer terapia, ou eu deixo-te. E então, sim, o que é que eu digo a esses indivíduos? Não vale a pena a gente continuar, você não tem motivação, eu não vou participar aqui consigo numa farsa, porque você não tem motivação para fazer psicoterapia.
Exato, ele não acredita naquilo que está a fazer.
Não acredita naquilo que está a fazer. Tem medo de perder a mulher, porquê? Porque é um indivíduo frágil, porque depois fica sem ninguém para deitar abaixo, etc. As pessoas que são vítimas, eu digo mulheres, pode acontecer ao contrário.
Mas acontece mais nos homens.
Sim, sim.
Faz sentido, acho que faz sentido também.
Exatamente. E portanto, essas mulheres, no fundo, são, a gente vê-as com 22, 23 anos, são umas mulheres bonitas, confiantes, enfim, pessoas com boas qualidades. E ao fim de estarem 2, 3 anos com um indivíduo destes, vêm
depressão,
definhadas fisicamente, digamos assim, com uma baixíssima autoestima. E a duvidarem de si próprias, mas se calhar eu é que não tenho valor, se calhar o problema está em mim, porque eu falo com as outras pessoas e todas as pessoas dizem, ele é boa pessoa, ele é tão simpático, ele é generoso com os amigos, etc, 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 e depois em casa é que as coisas acontecem. Ora bem, é preferível uma miúda entre aspas, de 24 anos, por exemplo, acabar um namoro ou um casamento nessa idade, quando ainda não morreu psicologicamente, quando ainda não tem a personalidade completamente anulada, do que aos 30, 40, 50, 60 ou 70.
De qualquer forma, é melhor aos 70 do que nunca.
Do que nunca. E eu conheço casos assim. Antes aos 70 do que nunca. E aí há um rejuvenescimento. O que se torna depois mais difícil é quando já têm filhos. Porque o que é que a gente quer? Enfim, temos filhos. O que é que a gente quer para os nossos filhos? Não estou a falar em competição, nem estou a falar em...
Queremos estabilidade. Não sei.
Que sejam felizes, sim, que a vida corra bem. Mas, neste aspecto, queremos que sejam melhores do que nós. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que nós, do que eu. Eles não são médicos, enfim. Não tem a ver com esta coisa concreta. Ou seja...
Eu quero que as minhas filhas nunca tenham que pagar a um psiquiatra, a um psicólogo.
Pronto. Exatamente, exatamente. E, portanto, tenham tido de ti, da mãe e de outras pessoas, que, enfim, que são importantes, aquele sentimento de que quando temos ajuda das pessoas que gostam de nós, quando podemos falar das coisas, enfim, as coisas correm bem. Se a gente precisar de ajuda, todos nós precisamos de ajuda, seja em que for, pois possamos ter, mas espero que elas não precisem, obviamente.
Sim,
obviamente.
Mas se precisarem, às vezes, também não há problema nenhum, como é óbvio.
Se precisarem, não há problema nenhum. Às vezes, enfim, se eu conhecesse pessoalmente, não estaria aqui a falar. Estou a falar como as pessoas que me estão a ver e a ouvir veem nas redes sociais, postado por ti, que pronto, nós... Quer dizer, nós vemos que as coisas são postadas nas redes sociais, mas dá para perceber se as pessoas são felizes ou não são felizes. E as miúdas são espontâneas.
Sim.
Acho eu, não estou a falar...
Mas, por exemplo, tu estavas a dizer que uma pessoa com uma perturbação narcisista de personalidade, elas têm falta de empatia.
Sim.
Mas essa falta de empatia é só em casa ou tipo há dois mundos separados? Porque tu estavas a dizer isso, que as próprias pessoas que lidam com alguém que tem esta perturbação começam a duvidar de si, porque os outros dizem, mas ele, o que é que se passa? Ele é um gajo porreiro e é bom tipo e tem sucesso e ajuda aos outros. Então, eles têm duas facetas, públicas é uma coisa e em casa é outra.
Sim, têm competências sociais que se tornam mais ou menos naturais no relacionamento social e profissional.
E não é consciente essa diferença para a pessoa que tem a perturbação?
É, mas depois o problema é ter tido o azar de namorar ou casar com uma mulher cheia de defeitos, que ninguém os obrigou. Mas pronto, é assim que põe a coisa, a culpa está nos outros. Mas, enquanto que para alguns indivíduos essas competências são naturais, para outros não. Eu vou dar o exemplo de uma situação concreta do indivíduo que uma vez me disse assim, doutor, eu não gosto de ninguém nesta vida. Eu nem gosto da minha filha. A filha vivia com a mãe. Eu nem gosto da minha filha. Estava a ser honesto. Mas eu aprendi. O que é que se deve dizer a uma miúda de 8 anos quando chega à casa? E eu aprendi. Deve-se dizer assim, então filha, como é que estás? Como é que correu a escola? E tal, assim, e bom, isto é um caso extremo de falta de empatia. Mas... a falta de empatia, quando a pessoa tem falta de empatia, tem falta de empatia em tudo ao lado. Embora...
E essa é uma característica essencial da perturbação,
sim,
da personalidade narcisista.
Embora nem todas as pessoas sejam empáticas o tempo todo.
Claro.
Sim. Não é? Se eu estou, enfim, com gripe, se eu estou a afogar-me no mar, eu não tenho empatia por ninguém, eu quero-me é salvar. Digamos assim, exceto se for em condições limite, em que há outra pessoa importante que precisa de mim, e aí eu vou atrás, faço das tripas coração, não é? Mas são indivíduos que não têm empatia para com os outros, mas sabem comportar-se socialmente. Com as pessoas próximas, mulher, filhos, aí é que é mais complicado. Não deixam os filhos brilhar. Não deixam os filhos...
Vocês estão sempre... ou seja, essa falta de... há falta de empatia em relação aos filhos.
Como há em relação a toda a gente. Pode parecer que não, se os filhos ou alguns dos filhos alimentam as necessidades narcísicas desse
indivíduo. És o melhor, não sei, ok. Então, portanto, uma pessoa que tem um filho que tem sucesso não tem admiração pelo sucesso do filho?
Não tem admiração pelo filho. Não tem admiração pelo filho. Okay. Não é? Mas isto da empatia, eu vou transmitir aqui uma questão que tem a ver com a empatia, que é uma questão pertinente, que é a seguinte. A empatia, enfim, é variável, não é? Em determinadas condições a pessoa é mais empática, há pessoas mais empáticas, outras menos.
Empatia é basicamente nós termos a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros e mesmo não estando vivendo a situação dele, compreender aquilo que ele está a passar, não é?
Isso é a empatia cognitiva.
Ok.
Que se pode desenvolver. Mas há uma empatia...
Natural.
Mais afetiva, mais okay. emocional. Que consiste em quê? Se eu estou ao pé de uma pessoa que está muito triste, eu começo a ficar triste. E pronto, não me estou a pôr no lugar da pessoa. Estou a sentir o que a outra pessoa está a sentir. As emoções contagiam, precisamente por causa disso. Porquê que isto acontece? Há pessoas que têm excesso de empatia, sofrem muito com o sofrimento dos outros. Porquê que isto acontece? Eu vou contar rapidamente a história. Nos anos 90, houve um grupo de cientistas. Portanto, era de leste, mas foi viver para a Itália, para Parma, chamado Rizzolatti. Esse Rizzolatti fez uma das maiores descobertas da neurociência de sempre. É um indivíduo que, se as pessoas estão a ver o Zé Manel taxista,
sim.
tem o risco aqui e depois faz assim.
E o bigodinho.
Sim, ele é assim. Sim. Ele é assim, acho que não tem bigode. Por uma vez eu organizei um congresso internacional e fui buscá-lo ao aeroporto. É um indivíduo muito simpático. Enfim. Ora bem, o que é que esse indivíduo descobriu? Ele estava com a equipa dele em Parma a tentar perceber que zonas do cérebro são ativadas quando as pessoas fazem determinado gesto, determinado movimento. Portanto, se eu fizer isto, é uma zona específica do cérebro Sim. que é ativada. Mas se eu fizer assim, é outra. Ora bem, eles estavam a mapear uma zona do córtex motor de um tipo específico de macacos para ver que zonas eram ativadas quando o macaco pegava no amendoim e metia na boca. Ora bem, um belo dia fizeram um intervalo, foram tomar um café ou qualquer coisa, depois as lendas dizem que era um gelado, não interessa, para o caso, ficou lá um estagiário a olhar para os monitores e viu num dos monitores que o macaco X estava com aquela zona do cérebro ativada e pensou, lá está ele a pegar no amendoim
e a comer
na boca. Olhou para o macaco não estava a fazer nada. Mas estava a ver outro a fazer isso. Portanto, nós temos um grupo de neurónios no nosso cérebro que se chamam neurónios espelho.
Sim, foi a descoberta dos neurónios espelho. Sim,
exatamente.
Sim, sim.
Que fazem com que nós sintamos aquilo que outra pessoa está a sentir. Isto está na base da empatia.
Ou seja, quem tem a perturbação não tem isso.
Tem isso assim...
Menos pouco, ativado.
Tem isso pouco desenvolvido, menos ativado.
Eu li uma coisa curiosa, que era que existem pesquisas onde pessoas com este tipo de distúrbio apresentam um menor volume de massa cinzenta na parte do cérebro relacionada à empatia também.
É isso.
É isto. Essa basicamente zona, é a regulação emocional, a compaixão e o funcionamento zona cognitivo.
Agora, vamos supor que há um indivíduo que maltrata psicologicamente a mulher... O colaborador da empresa, os filhos, vamos supor, esse indivíduo não tem desculpa. Ah, mas isto é uma doença porque eu não tenho neurónios. Vamos imaginar
não que tem neurónios espelho.
Não temos neurónios de espelho. Não, senhor, ou tendo ou não tendo, desde que a pessoa saiba o que é lícito e o que é ilícito, o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer, a pessoa é imputável, ou seja, deve ser responsabilizada pelo mal que faz.
Sim. Sim.
Portanto, quando se diz é por causa de um determinado problema no cérebro, isso não desculpa o facto da pessoa fazer mal aos outros.
Sim. Isso faz sentido. Só que eu acho é que há muito desconhecimento ainda do que é uma perturbação de personalidade narcisista, porque eu próprio nunca tinha, não é que eu seja um expert, como é óbvio, mas nunca tinha ouvido falar nesses moldes. Portanto, lá está, muita gente que lida com isto acha que simplesmente é natural, tem essa distinção do que é o bem e do que é o mal, sabe que está a fazer um mal, mas não sabe se calhar que é algo que pode ser tratado, porque pode ser tratado, não é? Através de psicoterapia, sobretudo.
Eu há pouco fiz aquela distinção entre aquelas pessoas de pele mais fina, mais sensíveis, com dificuldade nas críticas, enfim, e os de pele grossa, que são os tais que, que têm a perturbação de personalidade. Esses de pele mais fina, temos que ter também em conta uma coisa. Aparentemente são pessoas com sentimentos de inferioridade, que se submetem às vezes aos outros, que tentam agradar, etc, etc, etc. Mas temos que ter em conta que têm fantasias de superioridade.
Como assim?
Se tu reparares, há pessoas que têm muitas qualidades, muitas competências, mas não têm confiança nelas.
Sim.
Sentem-se inferiores, têm uma baixa autoestima. Mas, no fundo, têm a mania que são boas.
E sabem que aquilo fazem,
admitem,
sabem.
Mas não admitem.
E não admitem porquê? Porque acham sentem que depois vai correr mal?
Sentem vergonha. Sentem vergonha. Não têm capacidade para assumir uma coisa boa, que é, eu tenho esta competência, então tenho orgulho.
E acham que isso tenho é falta orgulho de humildade?
Exatamente.
Há uma coisa, há pouco tempo numa aula, disseram algo do género que para mim fez muito sentido. Muitas vezes, quando alguém se vangloria ou diz que eu sou muito bom a fazer isto, e a malta, há muita gente que diz logo, este tem autoestima lá nos pincas e tem mania que é bom, ou tem falta de humildade. Acho eu que não tem nada a ver com falta de humildade. Falta de humildade é eu dizer que sou melhor do que os outros e que sei fazer melhor do que os outros. Agora, se eu ter essa confiança, eu sou bom a fazer isto, não é falta de humildade, é um reconhecimento de algo que eu acredito que sou bom a fazer.
Eu acho que é um bom sinal de boa autoestima.
Sim, boa autoestima, ou seja, autoestima. Porque eu não me estou, é aquilo que estavas a dizer, não me estou a colocar por cima dos outros. Eu não estou a dizer que eu sou os melhores ou que os outros são maus, eu estou a dizer, eu sou bom a fazer isto. Tu também podes ser bom.
Exatamente. Por exemplo, como é que a gente pode detectar um indivíduo narcísico? É, por exemplo, para além do comportamento, é pela maneira como ele nos faz sentir. Se eu estou perante um indivíduo confiante, com competências, com capacidades, e que está a mostrar, a manifestar as boas qualidades que tem, as competências que tem, eu sinto um privilégio por estar ao pé de uma pessoa assim. Se um determinado indivíduo for narcísico e tiver a transmitir, pode ser por palavras politicamente corretas, mas está a transmitir, eu sou bom nisto, eu sou bom naquilo. Se eu me sentir diminuído, se eu tiver uma autoestima muito baixa, sinto-me diminuído em tudo. Mas nestas circunstâncias, se eu me sentir diminuído, há aqui qualquer coisa que mostra que aquele indivíduo, de uma maneira ou de outra, está a rebaixar-me. Está, de uma forma muito subtil, a dizer, sem ser por palavras, eu sou melhor do que tu.
Um bom exemplo será aquela pessoa que chega ao pé de nós e diz assim, já ias ao ginásio, por exemplo.
Pois, isso...
Ou esse cabelo não se corta, se calhar já cortado.
Pois, pois.
Será isso um bom exemplo?
É um bom exemplo, é um bom exemplo.
Porque se ele, sem dizer nada, está a dizer que eu estou mal e que provavelmente ele está bem.
Exatamente.
Porque senão se calhar dizia, epá, precisas de ir ao ginásio, mas eu também preciso, estamos os dois numa miséria.
Sim,
ou não dizia nada.
Sim, 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 exatamente, exatamente. E portanto, isto às vezes nas relações, nomeadamente nas relações amorosas, pode ser uma coisa devastadora. Pode ser uma coisa devastadora.
Desculpa estar a interromper, mas só para não perder aqui esta parte. Como é que se lida com uma pessoa que é narcisista e não o sabe, não é? Porque é o que mais deve acontecer, e que é perito em gaslighting, ou seja, fazer aquele, é uma atitude também muito dos narcisistas, lá está.
Certo.
Fazer o outro duvidar das suas próprias palavras e daquilo que acredita. Como é que se lida com esta pessoa, principalmente quando já se passou um processo de divórcio e quando estão filhos envolvidos, como é que se lida com esta pessoa?
A forma mais eficaz de lidar com essa pessoa é pôr-me-nos, portanto, pôr-me-nos ao fresco, ou seja, pôr-me-nos o mais distante possível dessa pessoa, porque, vamos lá ver uma coisa, os outros podem pedir ajuda, aquele com a pele mais fina. Estes indivíduos narcísicos não pedem ajuda.
Mas também não ficam com a guarda dos filhos.
Estou
aqui eu a pensar
depende,
alto, não é?
Depende.
Só se os filhos, lá está, valorizarem... se forem um fator para o seu narcisismo.
Pois, depende, porque não é fácil fazer diagnósticos em contexto forense de perturbações da personalidade, por exemplo, e depois em julgamentos, em tribunal, assim, ninguém leva estes indivíduos presos, como se costuma dizer, claro. Não é? E, portanto, porquê é que estes indivíduos... eu vou dizer isto, enfim, com alguma reserva, porque eu sou um indivíduo otimista e tenho sempre esperança, mas estes indivíduos, isto não há tratamento possível.
Psicoterapia não?
Mas psicoterapia como? Ou seja, eles não pedem psicoterapia, eles não acham que estão mal, os outros é que estão mal. E para além disso tudo, estes comportamentos são defesas. É como se um indivíduo tivesse partido ambas as pernas, vamos supor, teve não sei quanto tempo com gesso, tira o gesso.
E continua sentado.
Estão atrofiadas, os músculos estão atrofiados e a pessoa tem que andar de canadianas. Tirar estas defesas, tirar, entre aspas, numa psicoterapia, vamos supor que isto acontecia, estes comportamentos, estes indivíduos, seriam mesmo que retirar-lhes as canadianas. Eles não se aguentavam. Portanto, estes indivíduos precisam disto para manterem a autoestima, para se manterem minimamente. O que é que acontece? Quando há uma mulher que, no caso das relações amorosas, como dissemos há pouco, acaba por ter a coragem para se separar, pronto, ou fazem stalking, ou fazem-lhe a vida negra durante um tempo. Depois passam a outra vítima.
Então, como é que é o melhor modo de uma pessoa lidar... como estavas a dizer, é pôr-se ao fresco, no sentido
de manter
distância...
Pois,
mas como é que é a própria... Pois, dá-me a ideia que quem lida com alguém que tem uma perturbação de personalidade narcisista, essa pessoa, provavelmente se tiver muitos anos de convívio e depois se entende tem que ir por um processo de separação, ou mesmo que acha que ainda consegue lutar pela relação, ela tem que ser ela, se calhar, a procurar ajuda para ela.
Claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, porque precisa...
Para perceber, para ela própria ter defesas e perceber que não duvidar dela, se calhar em determinadas alturas, não é?
Esse é o ponto fundamental, porque a pessoa começa a ficar descrente de si própria. Esse ponto realmente é fundamental. E as pessoas começam a ficar descrentes de si próprias e, portanto, precisam de alguém que se ponha de fora e explique o que é que está a acontecer. É claro que eu estou a ser um bocadinho radical quando digo que estes indivíduos não têm tratamento, não melhoram, etc, etc. É claro que pode haver indivíduos com estas características que sejam boas pessoas, que ganhem afeição pela mulher, sentimentos de gratidão pelos filhos, enfim, pronto, isto há, como em tudo, há graus. E, portanto, mas isto requer que estes indivíduos tenham a humildade suficiente para acabar por aceitar que têm um problema e que precisam de ter ajuda, precisam de ganhar alguma humildade, precisam de perceber que a outra pessoa também tem sentimentos, ou seja, não vou dizer vamos cruzar os braços, não há nada a fazer.
Até porque eles podem chegar a um psiquiatra ou um psicólogo através de outros problemas, porque se calhar a perturbação da personalidade narcisista também, e depois acaba por envolver outras questões.
Chegam ao psiquiatra...
Bipolaridade, será?
É por outros problemas.
Pois.
É por outros problemas. É porque... porque estão cansados, estão infelizes, porque... os outros não o reconhecem, os outros não são compreensivos, etc, etc. Enfim, nestas circunstâncias, eu peço muitas vezes que, no caso de um casal, voltando ao exemplo, que vão lá os dois. Que vão lá os dois. E eu explico, isto não é um tribunal, não vou ralhar com ninguém, não claro. Vou acusar ninguém, não vamos lavar roupa suja, é só para a gente ver o ponto de vista de um, o ponto de vista do outro. O que é que eu posso mudar para a relação melhorar? O que é que eu espero que a outra pessoa faça para a relação melhorar? E digo isto a cada um. E depois, em conjunto, vamos fazendo ali um trabalho. Quando há boa vontade, quando a pessoa tem algumas características de humildade, quando tem apreço, enfim, pela pessoa da mulher, dos filhos, etc., há hipótese, não é fácil, mas pronto, há hipótese. Aqueles outros mais, aqueles casos mais graves, aqueles que usam os outros, que são prepotentes, que rebaixam os outros, que não reconhecem que o problema está neles e que precisam sempre de ter um séquito atrás,
sim,
para lhes alimentar o ego, isso aí não só não há nada a fazer, como eles próprios recusam qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de proposta que se lhes faça para se compreenderem melhor, para perceberem melhor porque é que estão infelizes nessas alturas em que sentem que o problema está nos outros.
Na realidade, não é muito diferente de uma pessoa que lá está, que tem depressão ou tem outras questões relacionadas com a saúde mental, que é, na última análise, é a pessoa que tem que procurar ajuda. Não é?
Embora às vezes, isso demore tempo. Às vezes vão ter comigo pessoas que dizem assim, eu já estava para vir cá há 4 anos, há 5 anos, então porquê que só vem agora? Por qualquer razão não estava preparado. E por vezes são outras pessoas que acompanham, não é? E que incentivam e até entram também, conversamos os três, enfim. E portanto, a pessoa é que tem que reconhecer que não está bem, a pessoa tem que fazer o seu papel, tem que estar motivada, tem que estar preparada para mudar. E a ajuda que possam ter de outras pessoas é importantíssima.
Então, que mensagem é que nós podemos deixar às pessoas que lidam com alguém que tenha esta perturbação?
Por exemplo, há determinadas situações em que as estratégias usadas não são eficazes. Por exemplo, lá estás tu a desrespeitar-me outra vez, eu já não aguento isto. Por exemplo, isto não é uma estratégia boa, porque o indivíduo narcísico, aquilo que ouve é... Lá está ela outra vez.
A vitimizar-se.
Já está a vitimizar-se. Eu não tenho paciência para isso. O que é que a pessoa deve fazer? Pôr como que um espelho à frente dele e dizer assim. Tu não se queixar. Assim, tu chegaste a casa, deitaste-me abaixo, fizeste isto, aquilo, desrespeitaste. Porquê? Qual é a necessidade que tens de fazer isso? Pronto. Por exemplo, transmitir, seja por que palavras forem, mas a ideia de que tu precisas de ajuda, isso está, enfim, a forma como tu te comportas, a relação que estabeleces, está-me a fazer infeliz a mim, mas tu também não és feliz. Fazer ver que há qualquer coisa que não está bem.
Sim.
Não é? E, portanto, depois depende do grau de receptividade que o indivíduo tem.
Sim.
Não é?
Eu acho que faz muito sentido essa, a questão de a pessoa se entende que há algo que não está bem na relação ou se sente que algo não está bem. Pode não ser numa relação, pode ser numa relação de amizade, não é?
Pode, também.
Numa relação de amizade será muito mais fácil nós distanciarmos da pessoa.
Sim, sim, sim.
Ou não dar tanta importância. Mas ainda assim é curioso porque eu já usei essa estratégia de quando alguém me diz alguma coisa que sai do nada e com uma certa agressividade, passivo ou agressivo, não é? Porque há muito,
sim,
há muito esse registro passivo ou agressivo de... Por exemplo, não foi isso, mas sei lá, não me lembro agora, mas tenho essa ideia de chegar e dizer, então, já ias ao ginásio e de me sair muito... Meu, qual é a necessidade de me estares a dizer isso?
Ora, aí está. Sim, sim.
E a reação que eu tenho da outra pessoa é, fica só a olhar, ela própria não tem resposta, mas fica meio que incomodada e a coisa termina ali.
Pronto. Estratégia perfeita. Estratégia sim. perfeita. Porque... Se tu dissesses assim, pá, porque é que estás a meter comigo e estás a ser agressivo e não sei o quê, a pessoa fica mais reativa. Ou então eu não digo nada, faço um sorriso à Gioconda, não é? E depois vou, aquele sorriso amarelo, e depois vou dizer, pá, pois é, estou com esta barriga, sou uma porcaria e tal.
Sim.
Essa é a melhor estratégia.
Ok. Tu tens noção da incidência desta perturbação?
É difícil os números que existem.
É difícil saber os números.
Os números que existem acabam por estar por baixo, uma percentagem pequena, enfim, não sei, talvez 5% ou assim. Com essa perturbação específica que é diagnosticada oficialmente, digamos assim. Mas uma grande parte não é diagnosticada, uma grande parte não chega aos sistemas de classificação, ou melhor, aos sistemas de diagnóstico, porque as pessoas não pedem ajuda para isso. E pedem ajuda mais quando estão deprimidas, ou com burnout, ou qualquer
exato,
coisa.
Ou seja, quando entra na estatística, entra como isso e não como uma perturbação da personalidade narcisista.
Isso
sim,
mesmo.
Faz sentido. Eu estava aqui... Estamos aqui quase a terminar a nossa conversa, mas estava-me aqui a lembrar de uma questão que é a perturbação pode ter, tem muito a ver com a construção do próprio ser humano, lá está, desde pequeno, não é? Mas um pai ou uma mãe que tem esta perturbação pode perpetuar isso nos filhos, não é?
Pode perpetuar. Quer do ponto de vista genético,
sim.
porque há características que têm a ver com a percepção que temos dos outros, com a forma de reagir.
Ou seja, há uma componente genética que pode existir.
E depois há, através da relação, uma pessoa é tanto mais empática quanto mais empatia recebeu das outras pessoas.
Isso,
não é?
Isso tem um pai ou uma mãe que está sempre a dizer ou desvalorizar o seu trabalho, esse miúdo ou essa miúda vai ter provavelmente baixa autoestima.
Não fizeste mais do que a tua obrigação, por exemplo. Ou assim, uma pessoa, um miúdo, que tenha boas notas, que já esteja habituado a ter boas notas, vamos imaginar, porque estão na escola, é uma das principais atividades que têm. É sempre importante elogiar. É sempre importante elogiar. Os elogios fazem muito bem em todas as idades. O problema é que e ajuda muito na autoestima. O problema é que, para algumas pessoas, não é fácil lidar com os elogios.
Sim.
As pessoas ficam atrapalhadas.
Sim.
E acabam por ter uma atitude não hostil, mas uma atitude de uma espécie de desvalorização à pessoa que deu o elogio.
Sim.
E a pessoa, sei lá, eu chego ao pé de uma amiga e digo, olha, hoje estás muito bonita. E se ela ficar assim, e diga assim, epá, já meti água, ela se calhar acha que eu me estou a meter com ela, ou qualquer coisa, fui inconveniente, ou qualquer coisa, ou então, epá, não se pode ser simpático com uma pessoa. Bem, as pessoas fazem isso porque, ou fazem isso, ou seja, rejeitam os elogios porque ficam atrapalhadas, não sabem como reagir, têm receio de que não seja verdade. Ah, e tal, estás-me a dizer isso só para ser simpático. Mas qual é o problema de uma pessoa ser simpática com outra se está a ser genuína?
Sim.
Não é? Houve uma paciente que uma vez me disse assim, ah, e tal, o doutor é muito compreensivo comigo, mas vocês devem aprender isso quando estão lá na especialidade. Pronto. E, portanto, o que é que eu costumo dizer às pessoas? Esteja atento aos elogios que lhe fazem.
E como é que se sente em relação a eles?
Exatamente. Ah, e tal, mas eu fico atrapalhado. Mas esteja atento, porque certamente recebe mais do que aqueles que pensa. Quando isso acontecer, não é preciso fazer nada. Basta só dizer, olha, obrigado. E depois, quando chegar a casa, já sozinho, tente saborear isso, sem medo. Sem medo de achar, ah, agora acho que sou muito bom, agora estou-me a armar, agora estou portanto, a achar que já sou convencido e tal. Não, sem medo, não é? Saborear isso. Porque para nós gostarmos de nós, para uma pessoa gostar de outra, é preciso gostar de si própria.
Sim.
Mas para uma pessoa gostar de si própria é preciso primeiro ter sido gostada.
Sim.
Não é? E pronto, isto acaba por ser um círculo vicioso. Mas as etapas são estas. Primeiro, eu sou amado. A seguir, eu amo a mim próprio, enfim, no bom sentido, digamos assim. E depois tenho alguma coisa, sou capaz de amar outros. Não é?
Isto já estávamos aqui a entrar num outro tema, que é das pessoas que têm baixa autoestima e que não vão para a perturbação da personalidade narcisista, certo?
Sim, sim, exatamente, exatamente.
Acaba por ser todo um outro...
São aquelas pessoas que têm sentimentos de inferioridade... Que...
E isso sim pode ser trabalhado facilmente.
Mais facilmente.
Acho que isso dava até um bom. Só isso era um outro tema. Certo? Acho que okay. Podemos pensar nisso mais para a frente. Acho que faz todo o sentido. Porque acho que faz. Que é algo que todos nós já experienciámos em algum momento. Essa dificuldade de aceitar elogios, essa dificuldade de dizermos que somos bons em algo. E achar que isso é estarmos a vangloriar, lá estou armado em bom, quando na realidade estamos só a reconhecer algo que se calhar não foi reconhecido quando éramos pequenos. Não é?
Sim.
Não é? João, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado
por esta conversa.
Mais uma conversa muito, muito agradável.
Eu acho que foi muito interessante num tema que eu acho que muita gente, depois de ouvir isto, vai se calhar identificar aqui alguns padrões, não digo se calhar tanto nas relações, mas pode acontecer, como é óbvio, mas se calhar em muitas amizades.
Sim,
eu acho que isto
sim,
pode estar muito, muito presente. E é uma boa maneira também de estarmos atentos e, se possível, até tentar ajudar essas pessoas, embora saibamos que seja difícil, mas sim, não há... Manter a atitude otimista, não é?
Sempre, sempre, sempre.
João, muito obrigado.
Obrigado, muito obrigado.
Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast. Venham aqui aos comentários, deixem as vossas partilhas. Se conhecem alguém que tenha tido esta atitude, com este tipo de atitudes convosco, que vocês estejam a pensar agora, epá, se calhar tenho aqui algumas pessoas no meu contexto familiar ou de amizades que podem ter uma perturbação da personalidade narcisista. Façam essas partilhas e divulguem também esta conversa. Olha, lá está, se calhar com alguém que vocês acham que faça sentido ouvir, e continuem a acompanhar aqui no Spotify, no iTunes, Chromecast, em todas as plataformas. E até mais, mano.